Amados, querido pastor Eliel, amados da equipe Cristo em Casa, amados da família de Deus aqui participando da Igreja Cristo em Casa, o tema de hoje, como dissemos, é Eles Dizem que Chegou o Seu Fim. Nós vamos trabalhar o Salmo 3. Diz assim, amados, o Salmo de número 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E aí, Davi continua, amados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Versículo último, né, do Salmo. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a sua bênção. Para entendermos, amados, toda a grandeza desse Salmo, nós precisamos entender alguns fatores aqui, do momento no qual Davi o escreveu. O Salmo 3 foi escrito por Davi em um dos momentos mais delicados da sua vida. E não exagero em nada em dizer que foi um dos momentos mais difíceis, mais complicados, mais sensíveis da vida de Davi. E talvez você esteja passando assim por um momento desse tipo, desse porte, de grande delicadeza, de grande sensibilidade, de grande dor, de grande angústia. E há momentos na vida que são momentos definidores da gente, que vão influenciar todo o nosso futuro, e esse foi um momento assim em Davi. Foi uma situação, amados, na qual todos ao seu redor acreditavam que era o fim de Davi. Todos acreditaram que dessa vez Davi estava destruído. O grande Davi, o Davi que tinha já nesse momento conquistado tantas vitórias, o Davi que tinha vencido Golias, o Davi que tinha vencido inúmeras batalhas. Pois é, amados, a delicadeza desse momento se compunha porque o seu filho, nada menos que o seu filho, Absalão, fez uma rebelião contra o pai, uma rebelião, óbvio, contra Davi. Absalão estava guerreando contra Davi. Os guerreiros de Davi, generais, soldados, amigos, conselheiros, haviam abandonado. E Davi tinha se refugiado com um pequeno grupo de seguidores, amados, um pequeno número de servos fiéis. É nesse contexto que Davi, então, escreve o Salmo de número 3. E aí eu queria repetir os três primeiros versículos aqui para poder fixar nos nossos corações, tá? Diz Davi, fugindo de Absalão, como eu acabei de explicar. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Eu quero dividir em partes, irmãos, e amados aqui da família, da maravilhosa família Melodia, da Igreja Cristo em Casa. Para poder facilitar aqui o nosso entendimento, como eu falei, eu vou dividir em partes. A primeira, eles dizem que nem Deus os salva. Veja, irmãos, mais uma vez, versículos 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Essa era a situação de Davi, amados. E era nisso que os seus inimigos queriam que o próprio Davi acreditasse. Ou seja, que dessa vez, nem Deus o salvaria. Que a situação era tão delicada, que dessa vez era, de fato, o seu fim. E por isso o tema específico da mensagem, eles dizem que chegou o seu fim. O que é mais singular nessa história, irmãos, não é que apenas os inimigos de Davi acreditavam que dessa vez realmente era o fim dele. Até amigos, pessoas muito próximas de Davi, diante do quadro, diante da tragédia, diante da adversidade que Davi enfrentava, até pessoas muito próximas de Davi acreditavam que dessa vez não tinha mais jeito. Davi era conhecido pela sua capacidade de vencer batalhas invencíveis, né? Vamos citar Golias, né? Vamos relembrar que mesmo antes de enfrentar Golias, Davi já havia enfrentado um leão, um urso, não é pouca coisa, né? E depois disso, inúmeras batalhas, já inclusive como rei de Israel. Davi era conhecido pela intimidade com Deus, por essa capacidade de se renovar, de ir lá, e de quando parecia tudo perdido, ele fazer uma reviravolta lá e ganhar. Mas dessa vez, amados, agora, nesse momento, nesse contexto, abandonado pela maioria daqueles que estavam ao seu redor, traído pelo próprio filho, desonrado publicamente pelo próprio filho, desonrado de uma maneira assim, ostensiva. Absalão, vai, filho de Davi, vai possuir as mulheres de Davi praticamente em praça pública, que é para poder mesmo desonrar o pai. Absalão foi de pessoa em pessoa falando: olha, se eu fosse rei, eu não faria assim, porque o rei não julga a sua causa, o rei não é justo, eu faria assado, como é sempre o discurso da rebelião, né? Isso em qualquer lugar, né? Se eu fosse o pastor, eu faria diferente, porque o pastor não te dá atenção. Enfim, amados, você conhece bem o que é isso. E agora, naquele momento em que realmente todos ao seu redor, amigos e inimigos, acreditavam que Davi estava acabado, todo um contexto foi feito, foi criado para levar Davi à derrota. Agora, segunda parte, amados, eles diziam que era o fim de Davi. Mas o que que Davi dizia? E essa é a minha reflexão agora na segunda parte. Todos diziam, amigos e inimigos, que era o fim de Davi. Mas o que que Davi dizia? Porque talvez hoje, amados, você esteja vivendo uma situação muito semelhante. Dessa vez, acabou. Dessa vez, o seu casamento não tem mais jeito. E aí, pessoas que torcem contra você, celebrando lá, dessa vez, acabou. Mas até pessoas que te amam, e eu já vi isso em várias situações. Pessoas que nos amam, mas falam assim: meu Deus, não tem mais jeito. Larga esse casamento, larga essa igreja, larga esse ministério, desiste esse sonho. Alguns por maldade, os inimigos, mas alguns não. As pessoas que nos amam não falam por maldade, falam talvez até querendo nos proteger de tanta tristeza, de tanta decepção, de tanta dor, de tanta amargura. Mas volto a um ponto crucial, amados. Ainda que todos ao meu redor digam que é o meu fim, ainda que todos ao seu redor, nesse momento, estejam dizendo que para você não tem mais jeito. Seja, repito, em que área for. Até na questão da saúde. Olha, agora não tem mais jeito, a medicina diz que não tem mais jeito. Enfim, a questão agora é o que Davi iria dizer. E a questão agora é o que você anda dizendo. E o que você vai dizer. Porque se o diabo conseguir convencer a todos que é o seu fim e que dessa nem Deus vai te livrar, mesmo que o argumento seja, não é que Deus não vai te livrar porque ele não tem poder, ele não vai te livrar porque agora não vai livrar, porque agora não tem jeito, porque ele não quer livrar ou qualquer outra coisa assim, né? Afinal, Davi enfrentava uma rebelião que era liderada por ninguém menos que seu próprio filho. Mas vamos supor que a sua situação tenha algum grau de paralelo. Todos ao redor, ao olharem os fatos, e não estou dizendo que estão inventando uma circunstância, porque no caso de Davi, eles estavam afirmando categoricamente que era o fim de Davi, por causa de todas as circunstâncias que estavam ao redor, por causa de todas as adversidades que estavam ao redor, né? Vou repetir mais uma vez, amados. O próprio Davi dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim. Ele diz depois, amados, a partir do versículo 4, para poder corroborar aqui: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados, porque eram literalmente milhares que o haviam abandonado. Era um número, era exatamente esse. Não era um número exagerado, um número metafórico. Milhares haviam abandonado. E diante daquela situação, todos diziam, não há salvação em Deus para ele. São numerosos que levantam contra mim. Versículo 2, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Será que é isso que estão falando de você hoje? Não há em Deus salvação para você? Você vai fazer o que na igreja? Está vendo que não tem mais jeito? Vai orar para quê? Não está vendo que esse casamento não tem mais solução? Vai buscar para quê? Não está vendo que isso aí é... Será que só você não vê que isso aí não tem mais jeito? Será que só você não percebe que a sua família está arrebentada? Que o seu ministério foi dissolvido? Olha, fizeram essa rebelião contra você, agora vão derrubar você, vão acabar com você. Quantos pastores enfrentaram rebelião? Quantos pais foram abandonados pelos seus filhos? Quantas esposas foram abandonadas pelos seus maridos? Quantos maridos foram abandonados por suas esposas? Quantos filhos foram abandonados por seus pais? É algo aparentemente absurdo, mas acontece com relativa frequência. Mas volta à minha questão, amados. Todos diziam que era o fim de Davi. Todos afirmavam, todos não, né? Todos é exagero da minha parte. Muitos diziam que era o fim de Davi. Muitos diziam que não tinha mais jeito para Davi, que não havia mais solução para Davi. Mas agora, o que o próprio Davi diria? O que ele estaria falando? O que ele disse? Porque essa é a minha questão central. Que eu estou sendo redundante aqui para poder ser bastante enfático e deixar isso muito claro. Muitos dizem que é o seu fim, ok. Inimigos dizem que não tem mais jeito para a sua vida, ok. Amigos até, querendo lhe proteger, dizem que não tem mais jeito, ok. Mas o que você diz? Pois é, mas sabe o que Davi disse? Versículo 3, por exemplo, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. No versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. E ele continua. Deito-me e pego no sono. Para dormir numa situação dessa, né? É muita confiança em Deus. Acordo porque o Senhor me sustenta. Permita-me um parênteses aqui agora sobre esse versículo. Já acordou em dias que você fala assim, acordei por pura misericórdia de Deus? Dormi por misericórdia de Deus, porque não era nem para ter dormido com essa situação toda. E acordei pela misericórdia de Deus, porque se não fosse Deus me sustentar, eu não conseguia nem levantar da cama. Você já viveu uma situação dessa? Pois é. No meio de toda a situação dramática, Davi está afirmando que a confiança dele está em Deus. E no versículo 8, amados, ele diz, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. O mal pode convencer a todos que chegou o seu fim. O mal pode convencer a amigos e inimigos que dessa nem Deus te salva. O mal só não pode convencer a você, porque no dia em que o diabo te convencer que dessa vez é o seu fim, no dia em que o diabo te convencer que nem Deus te salva, no dia em que ele fizer isso, aí será o seu fim. Hoje, a minha pergunta para você não é o que andam dizendo. A minha pergunta é o que você anda dizendo. É o que você diz. Não apenas porque, porque ele está falando, então o que ele está falando. Não é aquela coisa de poder da palavra. Não estou entrando nessa questão. Mas por aquilo que você acredita. Por aquilo que está no seu coração. Ainda que todos digam que não há salvação para nós mais. Ainda que amigos e inimigos afirmem categoricamente que dessa vez é o nosso fim. Que dessa vez nós não sairemos. Que dessa nem Deus nos tira. Ainda assim, amados, ao nosso coração cabe acreditar em Deus. Cabe confiar em Deus. Cabe bradar em alta voz, como disse Davi, do Senhor é a salvação. Quando muitos estão afirmando que não há mais salvação para nós, que não há mais salvação para o nosso casamento, que não há mais salvação para esse sonho, que não há mais salvação para esse seu filho. Quantos pais hoje estão chorando pelos seus filhos? Porque eles entraram em caminhos, entraram em mais companhias. E se você me permitir mais um parentezinho aqui, né, o que uma má companhia pode fazer? O Salmo 1 alerta muito sobre isso, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou quantas vezes, você já deve ter visto, eu já vi tantas vezes, né, por causa de uma única amizade inadequada, pessoas de boa índole, de caráter cristão, se desviarem de forma assustadora. Se afastarem dos caminhos de Deus de forma assustadora. Talvez seja isso que esteja acontecendo com seu filho. Começou com se envolver com uma má companhia, ou mais companhias, e tomou um rumo completamente diferente, e talvez tenha sido criado na igreja e se afastou. E hoje está num caminho terrível. Ou talvez tenha acontecido com seu esposo, que era um homem bom, que cuidava da casa, virou a cabeça. O fato é que inúmeras circunstâncias ao seu redor, financeiras, profissionais, pessoais, de saúde, espirituais, ministeriais, você era uma pessoa ativa na igreja, mas uma série de coisas aconteceu, você se decepcionou, você foi abandonado, você foi traído, enfim, né? E agora, ao seu redor, muitas vozes dizendo, não tem mais jeito, não tem mais jeito, abandona, larga, desiste tudo, joga tudo fora, chuta o balde, esquece porque não tem solução, não tem solução, não tem solução, não tem solução. Mas o que você diz? No que você acredita? No que o seu coração crê? Eles dizem, mas o que você está dizendo? A terceira parte, irmãos, a vitória de Davi. Davi vai vencer aquela rebelião, a rebelião vai ser dissipada, ele vai voltar ao reino, vai ser restituído, o que todo mundo dizia que era o fim, não foi fim coisa nenhuma, Davi ainda reinou muito e muito tempo, enfim. Né? Mas a grande vitória de Davi não aconteceu lá no campo de batalha com a derrota da rebelião. A grande vitória de Davi aconteceu aqui, nesse momento. Quando, olhando ao redor, e com tanta gente falando, e com o diabo falando que era o fim dele, que não tinha mais jeito, que não havia salvação nem em Deus para ele, não há em Deus salvação para ele, Davi declarou com a alma rasgada, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Hoje é dia de vitória. Isso não significa que os seus problemas vão acabar hoje, não significa que a sua luta vai terminar hoje, isso não significa que a sua dor vai terminar hoje, mas significa que hoje nós podemos vencer o mal, sabe como? Declarando, do Senhor é a minha salvação, do Senhor é a minha salvação. E mesmo quando muitos dizem, e muitos, mesmo quando a maioria diz que não há salvação mais para mim, nem Deus há salvação para mim, eu quero declarar que do Senhor é a salvação. Meu amado, minha querida, seja qual for a situação que você esteja vivendo nesse exato momento, agora é a hora de declarar, do Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação. E aí quero ler mais uma vez esses dois versículos chaves, para poder firmar aqui. Versículo 2, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Será que você pode transformar essas palavras em suas? Né? Elas cabem na sua vida aqui agora? São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. E a gente terminar afirmando como Davi afirmou, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a minha salvação. Do Senhor é a tua salvação. Hoje, meu amado, minha querida, amados da igreja Cristo em Casa, da família Melodia, vamos declarar juntos, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. Amados, do Senhor é a nossa salvação, mesmo quando muitos dizem que não há salvação, nem Deus para nós, do Senhor é a minha salvação. Do Senhor é a sua salvação, do Senhor é a nossa salvação. Papai do céu, derrame graça, misericórdia, continue conosco aqui, louvando e bendizendo, Papai do céu, na igreja Cristo em Casa, porque do Senhor e apenas do Senhor é a salvação. E ainda que o mundo inteiro diga que não há salvação para nós, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção.